refletir sobre quem somos, para onde vamos e como podemos agir diante do novo, tanto da experiência quanto também daquilo que esperamos viver nos próximos anos. Para falar sobre essas mudanças e sobre o ser humano diante dessas mudanças, eu tenho aqui comigo Paul Vanter. Ele é autor de mais de 30 livros sobre coaching, mentoring, PNL. E Paul também trabalhou com obras sobre desenvolvimento pessoal, até ficção. Seus livros já foram traduzidos para o inglês, também em português. É diretor da HCNN World. É também membro da Academia e da Sociedade Chilena de Hipnose, presidente do IEMCC para a América Latina. E é com ele que eu falo agora. Paul Vanter, obrigado por nos atender e bom dia, meu amigo. A primeira pergunta é assim, nós sofremos um abalo, nós sofremos um abalo. A América Latina, você visita vários países e sabe disso. Todo mundo sentiu muito 2020, 2021. E a gente quer trabalhar um pouco essa experiência. O que, que isso pode mudar para melhor o ser humano? Ainda mais uma data como essa, hoje, que a gente está conversando.
Bom, é uma pergunta profunda. E, como sempre, você faz perguntas profundas de forma muito simples. Né? Eu acho que o que aconteceu foi o que existe na vida e que está e não está, e que o Heidegger menciona como a transparência. Né? Então, você só descobre aquilo quando deixa de ter. E o que a gente perdeu foi a liberdade. Nós perdemos a liberdade de poder escolher certas coisas, de poder sair, de viajar, de ir num restaurante, de tantas coisas que a gente dava por certas, né? Então, esse é o primeiro fato. O segundo, ninguém tinha imaginado uma pandemia nessa época, né? Nós éramos amos e senhores do mundo, com a tecnologia, com os aviões, com tudo. E temos que nos voltar para o nosso interior. E é difícil, né? Com a Netflix, com o cabo, com a internet. Então, de repente, isso já não era só suficiente. E, além do mais, como você bem menciona, está a perda de pessoas queridas, que foram muitas em um lapso de tempo muito curto, o que acelerou, além do mais, e catalisou positivamente um processo de se perguntar quem sou, quem quero ser e quais são as coisas mais necessárias. E nada melhor que o Natal para voltar a pensar nisso, né? Quais são as coisas essenciais. E por incrível que a gente venha descobrir, assim, de uma forma grotesca e talvez violenta, é que não precisamos muito para viver bem. Precisamos amor, precisamos carinho, precisamos estar com os nossos, ser boas pessoas, ser corretos, íntegros, leais e que mais, né? E o resto, bom, um teto, comida, e o resto é acessório. Então, essa foi a parte mais chocante, né? Porque a gente mora em estados de abundância. Essa é a realidade, enquanto outras pessoas não. Então, bom, é um descobrimento forte para muitos.
Agora, pô, tem uma descoberta aí que eu acho que mexe com a gente. Porque nós tínhamos, sim, um propósito de vida antes. E você colocou uma série, sim, de coisas, sim, que eu acho fundamentais. O que é importante para a nossa vida? O que vale a pena para nós? O que realmente nos interessa? E as pessoas estão repensando o sentido da vida delas? Muita gente vai ter aquilo que eu chamo de mais humanidade depois disso?
Bom, você sabe que uma das coisas que caracteriza o ser humano também é a memória curta. Então, provavelmente, muitos não estejam vendo exatamente o que você está vendo, que vai existir uma transição no desenvolvimento de consciência só pelo fato de ter sucedido o que a gente está vivendo. Então, acredito que as pessoas vão esquecer, lamentavelmente, porque vai existir em algum momento, e a história é assim, uma volta, uma certa normalidade. Os bancos vão querer ser bancos, os hospitais vão querer ser os hospitais, e a roda vai continuar voltando. Porém, muita gente vai mudar. não digo a maioria, a sociedade, não sei se só com isso vai mudar. Sabemos também que as transições de consciência se dão em épocas críticas, né? Em cataclismos, em mudanças tremendas. É uma oportunidade, mas eu não sei se todo mundo está vivendo isso igual. Eu tenho amigos na Europa. Na Europa, eles têm tomado isso de uma forma muito leve, muito rápida e ligeira. E você vê o que eles estão vivendo novamente. É como já a quarta onda de pandemia. Então, não sei se vai ser todo mundo igual. Seria uma generalização. Além do mais que a gente fala do mundo, mas o mundo são... Quantos mundos existem no mundo?
Essa questão que você colocou sobre a consciência, né? Sobre quantos mundos existem no mundo. Quantas pessoas vivem seu próprio mundo? Quantas pessoas vivem suas próprias lógicas? Tá? E aí tem um dado que eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho. A gente sempre espera dos outros, você tem obras que você escreveu isso, a gente espera dos outros alguma coisa que a gente espera da gente mesmo. Aquela velha história. Ah, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. A gente relaciona-se com as pessoas esperando que elas nos deem aquilo que a gente está se propondo a dar a elas. A gente suspeita das pessoas aquilo que a gente suspeita da gente mesmo. A gente vai ter que mudar um pouco esse critério. Isso que eu achei legal que você falou. Tem vários mundos. A gente tem que começar a entender que o que a gente considera como prioridade, como valor, como princípio, não é um padrão.
O que eu tenho percebido é que existe mais segmentação de valores. Existe mais relativização valórica. Por exemplo, você poderia se remontar a 100 anos atrás e existia bastante mais a lógica católica, né, romana. E hoje você pode ver que ela está bastante relativizada. Alguém que era apoiado pela igreja, era um candidato político muito forte, hoje poderia ser considerado o contrário, porque vai contra certos princípios, por exemplo, como divórcio, aceitação de parceiros homossexuais, que vão contra a pessoa, apesar que ela está falando das suas crenças. Mas neste fato, o que você percebe é uma discriminação, onde voltamos a viver uma época victoriana, onde se você não está no mainstream com as pessoas que pensam igual a você, você está cancelando elas. Então, existe, por um lado, uma apertura do que era o negacionismo anterior. Quer dizer, aquilo que era proibido passa a ser aceito, né? Aborto, eutanásia, tudo isso que era proibido passa a ser aceito. E se você, por uma preferência, vamos falar de sorvetes, antigamente não podia comer sorvete de chocolate ou morango, você tinha que se decidir por um, e hoje você se decide, um dos dois que está fora do mainstream, do pensamento, digamos, politicamente correto, vai ser cancelado. Então, eu vejo que, por um lado, existe uma abertura muito grande e, por outro lado, existe a oposição. Curiosamente, isso é da época vitoriana. Quer dizer, a gente acredita que está sendo muito moderno, mas estamos voltando muitos séculos atrás, né? Mas é assim, então, eu não me arriscaria a acreditar que vai existir uma mudança geral, mas sim de muitas pessoas. Agora, o Ken Wilber fala que quando o grau de desenvolvimento de consciência das pessoas atinge um patamar de uns 10%, o mundo começa a se mover. Então, a gente precisa chegar até esse 10% como para aceitar as outras pessoas, sejam como sejam, estejam a favor ou não do que a gente pensa, também tolerá-las, considerá-las iguais, independente deste construto humano, né, que nós chamamos valores, que são tão difíceis de aquilatar, de definir, e além do mais de aceitá-los, né, como se fossem coisas construídas por nós. A gente dá isso por uma verdade. E você vê como as pessoas se lutam, se disputam por verdades. Uma das coisas que eu acho mais complicadas é que, por exemplo, quando existe uma conversação, como a gente está... Bom, aqui você me está entrevistando, né? Mas vamos dizer que a gente estivesse conversando. E eu te falo, não, Gilson, eu não estou de acordo. Você não vai me contra-argumentar dando uma sustentação do que seria o teu argumento. Você vai somente reforçar a tua opinião. Então, existem opinólogos. O mundo está cheio de opinólogos. E com todo respeito, eu chamo isso da cultura do táxi. Porque você toma um táxi e o motorista de táxi sabe de religião, sabe de medicina, sabe de economia, sabe de futebol. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. É verdade. Mas não tem sustentação aquilo. Ele liu, ele absorveu. Então você vê sacerdotes opinando sobre a economia mundial. Você vê economistas tendo opiniões sobre a religião. Então, todo mundo opina. E é válido. E além do mais, existem as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Todo mundo tem que ter uma voz. Então existe a sociedade do ego.
Perfeito. Pô, para a gente fechar, vivemos muito gerações diferentes. A gente está vivendo mais. Sim. Muitos dos que estão nos ouvindo têm 20 ou até menos, né, 18, 17. Tem gente que está com 60, 70, 80. Sim. As pessoas estão convivendo mais em espaços comuns. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que todo mundo não quer envelhecer, ou se quer envelhecer, não quer ser considerado alguém ultrapassado. Né? Você falou do ego, né? Todo mundo gosta que o seu ego esteja em evidência. Então. Como é que a gente pode, nessa sociedade de tantas idades, de diferenças, diversidades, que deveriam ser respeitadas, né, e sempre são, conviver melhor?
São perguntas muito difíceis as que você faz. Eu acho que a convivência melhor parte por nós mesmos, né? Na medida que você respeita e você tolera. E se alguém não te trata bem, bom, você tem que continuar respeitando e aceitando, mais que ter a expectativa dos outros. É um processo de desenvolvimento cultural, social, né? Você sabe muito bem que em sociedades orientais, né? A idade é considerada como uma vantagem nas nossas sociedades ocidentais, ao contrário, né? Você é uma peça velha, descartável, e o conhecimento é nulo. Mas são culturas, né? Mas no geral, eu tenho um otimismo que eu acho que é viral. Eu acredito que as pessoas, de uma forma ou outra, quando têm contato com você, elas se impregnam da forma como você transmite as coisas e entendem e relativizam também que, mesmo que a gente pudesse estar pensando coisas muito diferentes, né, a finalidade é a mesma, é o bem-estar, é o amor, é o carinho, é entregar mensagens para que nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Então, eu sei que existem pessoas carentes que, eventualmente, através da raiva, querem expressar a sua origem, os traumas da sua vida. E você não vai fazer terapia com uma pessoa que tem um revólver te apontando nesse momento, né? Mas é o que existe, é parte do construto histórico no qual a gente está vivendo e que provavelmente em 100 anos, 150 anos, será diferente. Mas nós somos parte deste processo de mudança. Você é um agente profundo de mudança com as suas mensagens. Eu trabalho nisso todo dia, o dia todo, os anos. Já são mais de 30 anos nisso. Então, bom, eu sei, é como aquela história sufi do menino, o homem jogando as estrelas do mar que estavam na praia. Lembra daquilo?
Vai lá, fala aí.
É uma história muito conhecida, onde tinha uma praia, estava cheia de estrelas de mar, né? E tinha um cara assim, feito louco, pegando uma estrela de mar que estava por morrer e jogando de volta ao mar, né, para que ela vivesse. Então chega uma pessoa e fala, olha, você não acha essa uma bobagem que você está fazendo? Olha, são milhões de estrelas de mar. Ele diz, é verdade, é uma bobagem, mas para essa estrela fez uma diferença, não é? Então, eu sei que é um trabalho talvez irrisório, é é pequeno, mas para as pessoas que a gente chega, faz uma diferença. Isso já é tudo. O que mais podemos fazer que isso, né?